Então, o prejuízo estimado até então está de março até agora de 3,3 bilhões.
Eu não conheço no mundo algum transporte público de qualidade 100% financiado pelo usuário.
Porque essa experiência toda que nós adquirimos, isso não vai ser esquecido.
Para os municípios ajudarem a manter esse serviço, senão ele vai parar, ele vai entrar em colapso.
Linhas que deixaram de ser atrativas serão suprimidas.
Para mantermos o nosso ganho, é necessário dobrar a nossa carga horária de estar na rua, né?
Porque o taxista, ele trabalha hoje para comer amanhã.
E a população está enxergando o Rio Guaíba como uma oportunidade de transporte.
Dos 2.700 voos diários de antes da crise, em abril nós chegamos a 180, foi o momento mais agudo da crise, com menos voos.
O transporte de passageiros está entre os setores mais afetados pela pandemia de coronavírus. Com menos gente circulando nas ruas, em razão da necessidade do distanciamento social para evitar a disseminação da Covid-19, ônibus, trens, táxis, veículos de aplicativo, barcos e aviões estão circulando muito menos. A reportagem da Rádio Gaúcha ouviu empresas, associações, profissionais e passageiros dos sistemas de transporte terrestre, hidroviário, aquaviário e aéreo, para saber os desafios do setor durante esse período de queda abrupta de viagens e o que projetam para o período pós-pandemia.
Transporte terrestre, ônibus.
Em Porto Alegre, as empresas de ônibus que já vêm amargando prejuízos com o crescimento do transporte por veículos de aplicativo viram a situação piorar ainda mais. De acordo com a Associação de Transportadores de Passageiros, a ATP, em 2019 foram transportados, de janeiro a maio, 80.346.000 pessoas. Em 2020, no mesmo período, esse número despencou para pouco mais de 32 milhões, uma queda de 60%. O engenheiro de transporte da ATP, Antônio Augusto Lovato, diz que a pandemia obrigou as empresas a realizar um esforço para manter o mínimo de qualidade no serviço.
Conseguimos implantar um protocolo chamado Ônibus Seguro, composto por 14 medidas de higienização junto aos coletivos.
Conforme Lovato, foram confirmados apenas 5 casos de coronavírus entre os mais de 6 mil funcionários do sistema. Diz que a ajuda do governo federal, através da medida provisória 936, que permite a redução de jornada de trabalho e salário, não é suficiente para amenizar os prejuízos.
Continuamos insistindo, tanto na esfera municipal como na estadual, um auxílio financeiro para ultrapassarmos essa crise. Entendemos que o transporte coletivo é um serviço essencial de utilidade pública, garantido pela Constituição Federal. Sem ele, não há retomada da economia.
Sobre as soluções quando esse período terminar, diz que passam necessariamente por duas questões principais.
A primeira delas, me refiro ao financiamento. Eu não conheço no mundo algum transporte público de qualidade 100% financiado pelo usuário. E a segunda premissa, eu me refiro à organização dos sistemas de transporte. Os sistemas de transporte eficientes, todos os operadores são concedidos e regulamentados. Não existe espaço para os exploradores, que no caso são os aplicativos que são hoje totalmente desregulamentados.
Ônibus intermunicipal.
Em relação às empresas de ônibus que fazem o transporte intermunicipal no Rio Grande do Sul, a queda de passageiros foi de 69% nos 6 primeiros meses de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. O presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Rio Grande do Sul e vice-presidente da RTI, que é a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal, Pedro Teixeira, projeta que as medidas sanitárias adotadas atualmente deverão seguir no período pós-pandemia.
Quando for ali na frente, ele vai estar na condição efetiva de dar o atendimento, porque essa experiência toda que nós adquirimos, isso não vai ser esquecido. Nós continuamos e continuaremos com todos esses cuidados que nós estamos praticando hoje com um número reduzido. E nós podemos fazer esse trabalho também com um número maior.
Apesar de toda a dificuldade enfrentada em razão da queda de passageiros, o empresário diz que não é hora de deixar a população desassistida.
Não há dentro do sistema de transporte um sentido oportunista de só estar presente no momento em que houver um número X de passageiros, no melhor horário, nos melhores trechos, nas melhores linhas, nas cidades com mais demanda. Nós atendemos a todas as cidades um sistema regular de transporte intermunicipal.
Ônibus no Brasil.
No país, segundo a ANTU, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, os coletivos deixaram de transportar nas cidades, em razão da pandemia, 29 milhões de passageiros por dia. O presidente executivo da entidade, Otávio Cunha, reclama de decisões dos governantes que, segundo ele, têm dificultado a operação das empresas.
Tem obrigado ou solicitado às empresas um nível de serviço em torno de 50%, 60% quando a demanda está muito aquém disso. Ou seja, começou-se no início da pandemia ofertando 50% do serviço e tendo apenas 20% da demanda. Isso provocou um desequilíbrio econômico muito sério, porque esse setor ele se financia exclusivamente com a tarifa paga pelo usuário.
Assim como Lovato, da ATP, Cunha diz que, mesmo com a ajuda federal, a inexistência de um financiamento público impede esse reequilíbrio.
Agora, além disso, você ainda tem que operar em situação de desequilíbrio, é insustentável ao longo do tempo.
Sobre a retomada depois da pandemia, projeta desafios enormes e não vê alternativa que não seja a injeção de recursos.
Resta, e essa é a expectativa, de que venha aporte de capital mesmo. É dinheiro que precisa ser entregue para os municípios, ajudarem a manter esse serviço, senão ele vai parar, ele vai entrar em colapso.
A projeção da ANTU é que o setor precise da injeção de 9 bilhões de reais até o fim do ano.
Transporte por lotação.
Assim como os ônibus urbanos, os lotações também já estavam perdendo cada vez mais espaço para os veículos de aplicativo. Para se ter uma ideia, em Porto Alegre, antes dos aplicativos, em 2015, foram transportados 16 milhões e meio de passageiros por lotação. Em relação a 2019, a queda foi de 46%, quando foram transportados 8 milhões e 800 mil. Se não bastasse a competição considerada desleal pelo setor, trazendo os resultados ruins, o coronavírus veio para preocupar ainda mais. No primeiro semestre de 2020, foram transportados apenas 1 milhão e 800 mil. Se comparado ao mesmo período de 2019, ano que já não era bom, quando foram transportados 4 milhões e 600 mil, a queda foi de 60%. O gerente executivo da Associação de Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre, a ATL, Rogério Lago, relata que já estava difícil manter o sistema de transporte antes da pandemia. Com o coronavírus, admite que não vê uma solução que, pelo menos, amenize os resultados cada vez piores.
Nosso principal desafio nesse momento é manter a sobrevivência de um sistema que já existe há 43 anos. Mas está difícil. O sistema de lotação ele é composto, na sua maioria, por autônomos e empresários individuais, que já não conseguem mais cobrir os custos para manter o veículo operando.
Para Lago, muitos desses transportadores tendem a ser engolidos por essa crise.
Posso garantir, lá na ATL, a procura e por intenção de desistência da permissão já é grande.
Sobre o sistema de lotação pós-pandemia, defende reorganização do setor.
Linhas que deixaram de ser atrativas serão suprimidas. Novas linhas e novos modelos de linhas deverão ser criados. Mas para isso vai ser necessário primeiro a gente ver como isso tudo vai acabar, quem vai sobreviver a essa devassa toda.
Transporte por veículos de aplicativo.
Considerado vilão pelas empresas de ônibus e trens e por taxistas, o transporte por veículos de aplicativo também amarga a queda de viagens. Em razão da concorrência, as maiores empresas do setor, como a Uber, a Cabify e a 99, evitam falar em números. No entanto, ao conversar com motoristas, a reclamação é de redução de mais de 50% nas viagens. Gerente de operações da 99 em Porto Alegre, Clarissa Brasil, diz que a empresa decidiu apoiar o isolamento social por entender a gravidade do vírus. Também que o aplicativo ganhou um reforço de informação sobre como se prevenir da doença.
Para garantir a segurança de quem precisava sair de casa, a gente iniciou a desinfecção de carros de maneira pioneira, né? Que é um produto certificado pela Anvisa.
Com menos passageiros para transportar, o jeito foi criar novos serviços no aplicativo.
Criamos duas novas categorias no aplicativo, como, por exemplo, o 99 Entrega, né? Que ele é para transporte de itens pessoais, para ser de forma bem prática e segura, que é uma categoria que surgiu de uma demanda que cresceu muito durante a pandemia. Essa novidade ela já está funcionando em Porto Alegre, e representa um incremento super importante na renda dos parceiros.
Denise Lúcia Jungs é motorista da 99 em Porto Alegre. Ela conta que a rotina mudou muito na pandemia, principalmente no que diz respeito ao aumento da carga horária ao volante para compensar a queda de passageiros.
Para mantermos o nosso ganho, é necessário dobrar a nossa carga horária de estar na rua, né? Como todos os locais públicos estão fechados, também diminuiu o nosso trabalho, diminuiu o número de clientes. E isso dificulta bastante para a gente, pois os gastos continuam, mas a renda também diminuiu bastante.
A motorista também cita as principais ações realizadas para manter a própria segurança sanitária e a dos passageiros.
Ter que andar com o carro sempre com os vidros abertos para que haja maior ventilação. É necessário também a higienização do carro com álcool. Também temos a nossa higienização pessoal, né, para manter a nossa segurança e a do cliente. Passamos a usar álcool gel seguidamente durante o dia, né.
Luiz Saicali, Country Manager da Cabify Brasil, diz que esse período tem sido de desafios e aprendizados para a empresa.
A gente consegue separar em duas principais frentes de trabalho, que é o que a gente tem dado foco durante esse ano, que é a garantia da renda do motorista, né, do nosso parceiro, e uma segunda frente que é a questão da saúde e segurança, né? Como que a gente adaptou esse conceito de segurança da Cabify para a saúde, que nesse momento passou a ser o grande objetivo.
Segundo o Saicali, a adaptação ao momento atual tem sido constante.
E foi daí que nasceu, até no iniciozinho da pandemia, a Cabify Entregas, que já é uma solução adaptada para o momento, né? Então as pessoas estão mais em casa, não estão saindo, como que a gente consegue atender essas pessoas com o nosso motorista parceiro que segue precisando da renda? E com o Cabify Entregas, a gente consegue, de certa forma, mitigar esse impacto na renda do motorista, né?
Outro produto lançado durante a pandemia foi a criação de rotas compartilhadas para as pessoas irem ao trabalho.
A gente consegue, com base no input inicial da empresa, de onde mora esse funcionário e onde ele trabalha, o nosso sistema diariamente vai otimizar rotas e levar e trazer essas pessoas de casa para o escritório.
Até o fechamento dessa reportagem, a Uber não retornou aos pedidos de entrevista.
Táxi.
Se para motoristas de aplicativo o serviço caiu, imaginem para os taxistas. A categoria vem amargando redução de corridas desde o início da operação das empresas de aplicativo no país. Luiz Nosari é taxista desde 1978. Já viveu os tempos áureos do setor. No grupo de risco, o presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, o Sintaxi, precisou ficar em casa.
Nunca, nem sequer com a mais remota hipótese, nós imaginamos um dia passar por uma situação como estão passando atualmente.
Nosari diz que os motoristas que vivem do táxi estão correndo riscos até mesmo de sobrevivência.
Não temos passageiro para transportar. Infelizmente, nós somos autônomos e vivemos do nosso trabalho. Nós já estávamos numa situação difícil em função da concorrência dos aplicativos. Agora ela ficou insustentável, porque o taxista ele trabalha hoje para comer amanhã. Como ele não consegue trabalhar, ele não consegue comer. Então nós sabemos que o coronavírus existe, ele mata as pessoas, principalmente pessoas idosas, pessoas que já têm algum tipo de doença, mas a fome mata 100% das pessoas.
Vanderlei Duarte também é taxista na capital gaúcha. Conta que tem uma carga horária extensa para tentar compensar o prejuízo da queda que se acentuou com o coronavírus. Diz que o aplicativo do Sintaxi tem ajudado nessa luta com os aplicativos.
Está nos ajudando bastante em virtude do convênio com as empresas, né? E também pelo momento de não ter até aquela tarifa dinâmica, né? Que os aplicativos têm. A nossa tarifa é sempre a mesma, sempre concedemos o maior desconto, né? Que hoje é 35%.
Duarte diz que há muito trabalho e pouco dinheiro nesse período, se referindo às medidas sanitárias necessárias para o transporte de passageiros, e que a redução da categoria se acentuou na pandemia.
Muitos permissionários entregando as suas permissões, porque não tem como mais buscar alternativas, né? A despesa é muito alta, muitas taxas, muita cobrança.
Como alternativa no pós-pandemia, é objetivo.
Para a categoria voltar e tentar melhorar a situação, não só na pandemia, mas no geral, né? Eu acho que a regra tem que ser para todos. Eu acho que não passa disso. Regra para todos.
Transporte metro ferroviário.
Os sistemas de metrô, trem urbano e veículo leve sobre trilhos, o VLT do Brasil, registraram um déficit de 3 bilhões e 300 milhões de reais em relação à receita tarifária do início da pandemia até a primeira quinzena de junho. A estimativa faz parte do levantamento da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, a ANP Trilhos, sobre os impactos da pandemia no setor metroferroviário. Conforme a entidade, o setor está transportando somente 33% da demanda de passageiros que registrava antes da pandemia. Desde o início da crise sanitária, alguns sistemas chegaram a transportar somente 6%. Conforme o vice-presidente executivo da ANP Trilhos, João Gouveia Ferrão, como o setor tem como principais clientes os trabalhadores, a queda na receita é reflexo da redução considerável das atividades presenciais de trabalho.
Antes da pandemia, transportava praticamente 11 milhões de pessoas por dia. Nós empregamos 40 mil colaboradores no nosso setor. E depois, agora com a entrada da pandemia, esse número de 11 milhões por dia caiu em torno de 2 milhões e 200 mil pessoas que nós transportamos por dia.
As adaptações feitas pelas empresas trouxeram reflexos nos trens, metrôs e VLTs.
Com as pessoas trabalhando em home office, com o medo das pessoas das aglomerações, realmente elas ficaram em casa e deixaram de se deslocar. Até porque muitas das pessoas também, infelizmente, perderam seus empregos. E como o motivo das viagens é o trabalho, isso realmente houve um impacto bastante importante no nosso setor. Então o prejuízo estimado até então está de março até agora de 3,3 bilhões de reais.
Mas o serviço precisou seguir funcionando para transportar aqueles trabalhadores de atividades essenciais.
E para que a gente tenha que manter o serviço funcionando, nós temos que arcar com a manutenção desse sistema, que não é nada barata, que não é nada, vamos dizer assim, fácil e nem barata de manter um sistema como esse.
Ferrão diz que além da redução de receita, o setor precisou investir para poder se adaptar às regras sanitárias.
O caso de treinamento das equipes, intensificação das medidas de limpeza com atenção especial aos locais de interação com os passageiros, como as catracas, os corrimãos, as bilheterias, os próprios trens. Os próprios trens nós tivemos que reduzir a parte de limpeza e desinfecção desses trens em função do coronavírus, uma vez que você tinha aí prazos de 10 dias, 12 dias de lavagem dos trens, tivemos para reduzir essa operação aí em 2, 3 dias.
Quanto à projeção pós-pandemia, Ferrão reforça a necessidade de apoio financeiro dos governos para reequilíbrio das contas das operadoras. Com empresas percebendo a possibilidade de sequência do trabalho em casa, acredita que os resultados seguirão em baixa, mesmo depois do coronavírus passar.
Obrigatoriedade da adoção de um planejamento urbano que vise a eficiência das redes, isso vai ser condição sine qua non para que a gente possa ter uma melhor eficiência dos modos de transporte nas grandes cidades.
O dirigente também cita como importante para o setor metroviário alguma medida que iniba o uso dos veículos automotores.
Veículos particulares, motorizados, deveriam, no caso, ter um pedágio, ter algum tipo de tributo para quem quisesse ir nas zonas mais centrais.
Trens Urbe.
Na região metropolitana de Porto Alegre, a Transurb registrou queda de 59,3% no número de viagens neste ano. Foram transportados 6 milhões e 600 mil passageiros entre março e junho de 2020, enquanto no mesmo período de 2019 foram 16 milhões e 300 mil. O diretor-presidente da empresa, Pedro Bich Neto, diz que houve a necessidade de duplicação das composições para dar segurança sanitária aos passageiros e funcionários. Em vez de 4 vagões, 8 passaram a ser usados para preservar o distanciamento entre as pessoas. Também foi preciso aumentar em 15% o pessoal do setor de limpeza para garantir a desinfecção de todos os locais usados.
Fizemos uma sugestão recentemente agora às prefeituras também para que elas pudessem flexibilizar o horário inicial do trabalho pela manhã. O momento de maior estresse de todo o sistema de transporte é o pico da manhã. O pico da tarde ele é mais achatado, mas o da manhã em particular ele é muito concentrado, das 7 até 8 horas é o horário de maior movimento que nós temos. Então, sugerimos às prefeituras que desse uma flexibilizada para garantir melhores condições de transporte e segurança a todos.
A queda na arrecadação com o valor da passagem foi de 37,8% entre janeiro e junho. Foram arrecadados 50 milhões e 500 mil reais, contra 81 milhões e 200 mil do mesmo período do ano passado. Parte do bilhete da Transurb é subsidiada pelo governo federal. Segundo a empresa, o montante repassado pela União não sofre acréscimo em razão da Covid-19, já que os recursos são determinados pela Lei Orçamentária Anual.
Transporte hidroviário.
Muito procurado por quem faz a rota Porto Alegre-Guaíba, para evitar os constantes congestionamentos das rodovias da região metropolitana, o transporte hidroviário é mais um diretamente atingido pela pandemia. A queda de passageiros da CatSul, empresa que opera há 9 anos os catamarãs entre as duas cidades, foi de 76,1% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Foram transportados neste ano 63 mil passageiros, contra 264 mil em igual período do ano passado. Diferente de outros setores que projetam dificuldades no período pós-pandemia, o diretor de operações da CatSul, Carlos Bernot, manifesta otimismo quando tudo isso passar.
Essa demanda ela se reduziu no início para 20% que nós estávamos aferindo e hoje estamos com uma demanda de em torno de 30%. Entendemos que esse crescimento vai ser orgânico. Com o passar dos meses, nós vamos retomar a demanda que nós estamos aferindo anteriormente.
Segundo ele, há espaço para crescimento do transporte hidroviário no Guaíba.
Visto que a nossa revitalização da orla do Guaíba está sendo ampliada e a população está enxergando o Rio Guaíba como uma oportunidade de transporte, com isso abre um leque de oportunidades para esse segmento.
Transporte aéreo.
O transporte de passageiros por avião no Brasil foi o primeiro a sentir mais fortemente o impacto do coronavírus. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, Eduardo Sanovix, tudo começou com um voo para a Itália.
Quando um voo que sairia de Guarulhos rumo a Milão, previsto uma ocupação superior a 90%, acaba decolando com pouco mais de 30% dos passageiros, sem que ninguém avisasse.
Naquele momento, a crise do coronavírus atingiu em cheio a Itália, primeiro país europeu com maior gravidade. De lá para cá, as empresas aéreas tomaram uma série de medidas para mitigar os prejuízos. Entre elas, revisão de contratos, remarcação de viagens e definição da malha de viagens.
Mantivemos a aviação brasileira trabalhando e atendendo o país, enquanto no resto do planeta, em praticamente todo lugar, não havia aviões voando. E dos 2.700 voos diários de antes da crise, em abril nós chegamos a 180, foi o momento mais agudo da crise, com menos voos.
Segundo o Sanovix, o número de voos cresceu nos meses seguintes, apesar de ainda muito baixo se a comparação for com 2019. Para se ter uma ideia, a demanda por voos domésticos registrou queda de 90,97% em maio em relação ao mesmo período do ano passado. É o pior indicador mensal desde o ano 2000, o início da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os dados foram compilados pela ABAR. No total, as companhias aéreas embarcaram 22 milhões e 800 200 mil pessoas nos 5 primeiros meses do ano, queda de 40,76% em relação ao mesmo período de 2019. Eduardo Sanovics conta que, além das medidas sanitárias e de infraestrutura, a questão econômica foi tratada junto ao governo federal.
O mais relevante desses pedidos é uma linha de crédito que solicitamos ao BNDES, um empréstimo a ser pago com juros e correção. O segundo tema é a liberação, em parte ainda que seja, do fundo de garantia depositado pelos aeronautas e pelos aeroviários para a gente atravessar essa crise em que muita gente está com salários reduzidos ou até zerados. E depois mais quatro medidas visando eliminar as distorções que existem entre os modelos tributários brasileiros e os estrangeiros.
Segundo o presidente da ABAR, esses impostos, que não existem na aviação de outros países, fazem com que a aviação brasileira seja 27% mais cara. As demandas junto ao Ministério da Economia ainda não se concretizaram. No que diz respeito ao futuro da aviação depois da pandemia, Sanovics acredita que a operação, que hoje está em 30%, deva chegar a 60% até o fim do ano. Em relação ao turismo corporativo ou de eventos, observa.
Que tende a se recuperar de forma muito diferenciada de lugar para lugar e de atividade para atividade. Portanto, ainda não é possível ver no corporativo um elemento muito forte no futuro imediato.
Já em relação ao turismo de lazer, a projeção é mais otimista.
Para o qual há um cenário interessante, que é o desses consumidores que nos últimos 2-3 anos viajaram para o exterior e que agora, nessas férias, ficarão aqui. Portanto, isso é um público de alguns milhões de passageiros que, neste inverno e no próximo verão, viajará pelo Brasil e pode ser decisivo para retomar as atividades da hotelaria, dos parques temáticos e dos próprios eventos, tanto associativos como corporativos.
Sanovics acredita que os voos mais curtos, de até 2 horas e meia, devem ser os primeiros a se recuperar.
Porque 2 horas de voo, se você chegar num lugar e eventualmente não se sentir seguro, você volta no mesmo dia. Portanto, esses devem ser os primeiros voos a retomar com mais vigor, voos de caráter doméstico com essa distância.
Edição de áudio, Douglas Weber. Edição de texto, produção e reportagem, Eduardo Matos.